Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800,00, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999,00. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco, esperando pelas informações de mercado do boi. Quem conversa com a gente hoje é o Breno Oliveira, da Socopa Corretora. Breno já está conosco por telefone e está testando aqui essa continuidade do movimento de alta para arroba. Seja bem-vindo, viu, Breno? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já falei que você está testando aí, está avalizando essa continuidade da alta. Por que você acha isso, Breno?
Bom dia aí, Alexandre. Bom dia, pessoal do Notícias Agrícolas, os produtores que estão nos ouvindo aí. Muito obrigado pela ligação. Que eu havia te falado, Alexandre, os fundamentos que estão na mesa aí com o mercado do boi gordo nos dão uma visão de alta de médio prazo. Você pega, nós estamos vivendo o ciclo pecuário, a diminuição do abate de fêmeas, você consegue ver isso pelo preço da reposição, os preços caros, já dando bastante norte nisso. E tem a questão clima. Esse ano nós tivemos viada bastante severa nas regiões produtoras, Mato Grosso do Sul, Paraná e uma parte de São Paulo. Isso acabou que diminuiu um pouco das pastagens e, consequentemente, agora até essa recuperação vai ter uma recuperação para ter a mercadoria, a carcaça pronta. Hoje você observa uma dificuldade bastante grande do mercado de conseguir encontrar hoje 400, 450 quilos para colocar no confinamento de segundo giro. A intenção de todo mundo é grande, mas a procura também é grande e está tendo uma dificuldade em encontrar essa mercadoria. Aí eu faço uma pergunta: você está com uma dificuldade de encontrar essa mercadoria num cenário de seca, num cenário de pós-geada que nós estamos vivendo, para colocar ele no coxo? Como que nós vamos matar esse animal a paz, entendeu? Então eu vejo assim, uma diminuição de oferta nos próximos meses e, consequentemente, um aumento assim, bastante significativo na exportação. Essa questão da crise da proteína na China, da questão da gripe lá, é complicadíssimo. Assim, é um cenário que jamais foi visto na história recente do mercado de proteína no mundo. Então, e onde que tenta suprir essa demanda deles? É no Brasil. Hoje o boi aqui está $38, o dólar dando sustentação, o boi mais barato do mundo. Essa abertura dessas 17 plantas, assim, na prática, eu acho que isso vai surtir efeito na próxima semana, na outra, que esses frigoríficos novos começam realmente a entrar nesse mercado, porque até ele vender lá. Então, na minha cabeça, falando pessoal de frigorífico, de exportadores, esses próximos 90 dias aí, imaginamos uma exportação bem crescente, tá? Ela vai levar o excedente do mercado interno e, junto disso, uma demanda, uma oferta de animais um pouco menor. Então, eu acredito que nós vamos ter novidades aí nas cotações nos próximos meses, e na virada de ano, depois entrando para janeiro, fevereiro. Eu acho que o boi para a virada de estudos 3 meses, 19 e 2020, ele tem tudo para passar uma correção de preço aí, não só pelo ciclo pecuário, agora com essa demanda adicional pela China. Então, eu acredito que vão ter uns preços bem interessantes aí para o boi gordo nos próximos meses.
Ô, Breno, vamos por partes então. Você fala dessa questão da oferta restrita nesse momento. A gente inclusive vê frigoríficos dando férias coletivas, né, por falta de matéria-prima, né?
Exatamente. Mato Grosso do Sul foi anunciado um grande frigorífico, férias coletivas em 3 unidades. Isso mostra claramente que a oferta nessas regiões onde tem sadiada, onde não tem a mercadoria pronta, está bem escassa, e tanto que resultou nas férias coletivas. E se observar as escalas do Mato Grosso do Sul, aí tem frigorífico com 2 dias de escala. com preços novos. Ontem eu já vi reporte de negócio já para boi China, lá no Mato Grosso, por R$ 155,00. Em São Paulo aí está girando um boi de R$ 160 a R$ 165,00, tá? Mas muitos frigoríficos já pagando boi de R$ 62,00 do boi comum. Então, eu acredito que... Isso nós estamos falando da última semana do mês aqui, a semana fraca de carne. Vamos pegar agora a semana que vem aí com o mercado, uma demanda um pouco mais aquecida na virada de mês. Eu acredito que vamos ter novidades positivas aí para a arroba nos próximos 90 dias, Alexandre.
E você falou também que o resultado dessa habilitação de novos frigoríficos aí para exportar para a China começa a aparecer nas próximas semanas. Assim, efetivamente, o volume a ser enviado, a ser negociado para a China, começa a sair do Brasil. Isso significa aumento dessa escassez aí, Breno?
Eu te falei o seguinte, já tem frigoríficos habilitados exportando há muito tempo.
Sim.
Essas novas plantas, na prática, algumas plantas, exemplo, uma planta que tinha um frigorífico só, acabou de se habilitar, até ela conseguir fazer embalagem, se adequar à sua linha de produção, até um cliente lá, porque para ela poder exportar, ela tem que ter alguém comprando na outra ponta. Isso demanda algum tempo, entendeu? Então, nós estamos falando de 15 dias atrás da liberação, na prática já pode vender hoje, mas só que ele demanda alguns ajustes na sua produção.
Uhum.
E conversando com o pessoal de frigorífico, plantadores, eles acreditam que na próxima semana já começa a sair na prática isso aí, entendeu? E você vê, o problema na China é gravíssimo. No mês de agosto o porco subiu quase 50%. Ou seja, então uma crise de abastecimento de proteína. E na minha cabeça, o mais barato do mundo, tanto o porco quanto o boi, é o Brasil. Então nós estamos aí. E para completar o que eu estou falando, é só observar as ações de frigoríficos na bolsa. Você pega as supervalorizações, as ações da BR Foods, do JBS, do Marcos Frigo, do Minerva, mostrando que o Brasil é a bola da vez aí para poder socorrer o mercado asiático nessa crise da proteína.
Muito bem. Agora, queria ouvir a sua opinião no seguinte. Você falou da escassez de oferta, mas está para começar aí o segundo giro aí de confinamento. É um volume que é capaz, na sua opinião, de interromper esse movimento de alta, ou pelo menos de frear aí o ritmo que esse movimento tende a ganhar?
Eu não acredito que ele consiga, o Alexandre, pode parar em alguns determinados momentos, com uma oferta um pouquinho maior aqui e outra ali. Mas na minha cabeça, o confinamento sozinho, ele não vai dar conta de suprir essa demanda adicional. Tanto que nós estamos vendo aí unidades frigoríficas dentro do estado de São Paulo dobrando sua capacidade de abate, contratando mais gente, ou seja, para poder atender esse mercado lá fora. E tem esse boi a mais, igual essa demanda que eles estão vindo aí, esses abates aí, tem frigorífico aumentando 600 por dia a partir de semana que vem, outro aumentando 500, ou seja. E fora que eu fui falado no começo, a questão clima, até sair boi de pasto, sair lá no Vila Gorda para poder suprir o mercado interno, o mercado regional, o supermercado que manda no Vila, no municipal, eu acho que é aí que está a questão, entendeu? Igual eu te falei, eu só vejo um lado positivo daqui para frente, aqui nos próximos 3 meses, nós temos uma correção bastante significativa no mercado burguês. Isso já está na reposição caríssima, você acompanha os leilões, acompanha o preço de bezerro, preço de boi magro, já corrigiu a barbaridade, mostrando, já antecedendo o que vai acontecer com o boi gordo.
O aumento das exportações a um ritmo que justifica aí um enxugamento de estoque, por exemplo, Breno?
É um aumento brutal, como eu te falei, uma crise jamais vista na história recente.
Então, isso significa...
exportação de 140.
Do
Brasil. É uma coisa assim.
Para a gente chegar na 100 estava difícil, agora você está falando de 140, é isso?
Esse mês nós vamos exportar 130, de 130 a 140 mil toneladas nos próximos 3, 4 meses. Brasil, em 2007, 2014, bateu o recorde de exportação, a média mensal naqueles meses foram 120 mil.
Uhum.
Nós nunca vivemos isso aí, entendeu? Então, o adicional, o mercado interno não vai suprir esses preços. Mas ela vai levar o adicional entendeu? Nós vamos exportar uma coisa que a gente nunca exportou, e fora que os próximos 90 dias tem magia na economia, está saindo dados bons aí de emprego. Eu acredito que o mercado vai ter uma correção para cima. Assim.
O mercado futuro está sinalizando aí boi já para dezembro, perto dos 170. Está justo esse preço ou está baixo ainda?
O boi hoje para dezembro está saindo de, nos níveis de 67,50, tá, Alexandre?
Ah, é verdade, desculpa. O 169 é o janeiro, né?
Janeiro está saindo de 169.
Isso. Tá.
Mercado acreditando nessas correções aí, colocando já um prêmio e vamos em frente ver o que acontece.
Mas janeiro já não teria oferta de animal de pasto, Breno?
Tem animais de pasto, mas não tem um animal confinado. E o animal que vai para a China é o animal mais jovem. O animal de pasto é um animal que veio de era do passado. Eu acho que começa a ficar mais complicado. E aí dá para você observar nos últimos anos, sempre o primeiro semestre do ano, o boi está corrigindo, porque a demanda está se mantendo igual e a oferta nesse mês começa a diminuir. Eu acho o seguinte, daqui para frente a demanda só tende a aumentar, entendeu? E eu não vejo aumento de oferta em momento algum, entendeu, Alexandre? Ela pode ter um aumentozinho agora em outubro, depois novembro, dezembro, diminui, janeiro, vai. E assim, o que, que eu te falo da oferta? É ciclo pecuário. Está diminuindo a matança de matrizes, o preço do bezerro está aí já um absurdo, não tem carcaça pronta. A procura hoje para boi magro é gigantesca. Tá? Tem confinamento já pagando boi de R$ 175 em São Paulo. E fez a mostra para nós na direção do mercado, entendeu?
Muito bem. Então, tendência de alta até o final do ano e, quem sabe, até para iniciar o ano, né, Breno?
Eu imagino que o boi é de alta esse final de 2019 e 2020.
É,
nós estamos entrando no ciclo pecuário juntamente com essa demanda externa. Então, na minha cabeça, o boi vai subir no final de 2019 e 2020 inteiro. É positivo para o mercado pecuário.
O novo patamar de preço é acima dos 160? Tá garantido isso nesse momento?
Eu acredito. Se boi de 160, ele não subiu nada. Em 2016, nós já tínhamos visto um boi de 160. Entendeu? O porco saiu de R$ 55, hoje está valendo R$ 93 a roupa. Subiu, quase dobrou de preço. O boi corrigiu 10%, 15%, e é uma coisa natural. É. A gente já viu acontecer em 2007, 2014, 2010, e isso tudo com ciclo, com exportação bem menor. Agora nós estamos entrando num ciclo com exportação, com a demanda, igual já falei.
Mas
bem acima do que.
Mas busca o 170? Você acha que tem fôlego para isso?
Eu acredito que tem, sim, lógico. Não agora no curtíssimo prazo,
não,
mas
sim,
depois
claro.
Daqui para frente.
Buscando esse patamar aí do 170.
Exatamente.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Breno Oliveira, sou Copa Corretora, conversando aqui com a gente.
Eu que agradeço. Um abraço para todos os produtores. Um abraço, Alexandre. Obrigado pela ligação aí. E que precisar, nós estamos aqui à disposição. Aqui.
Legal, combinado. Breno, um abraço para você também, meu amigo.
Olá, tchau, tchau.
Tá aí, então, na avaliação do Breno Oliveira, a tendência é muito positiva para o mercado do boi. A gente tem conversado com analistas, cada um tem um posicionamento um pouquinho diferente em relação ao ritmo de crescimento dos preços, mas todos são unânimes em dizer que estamos falando de um novo patamar de preços para a arroba do boi, principalmente com o início de um novo ciclo pecuário sendo confirmado aí. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Você confirma comigo na tela como estão os negócios na B3. Mercado futuro para outubro, R$ 161,65, caindo 0,22%. O novembro, estável em R$ 165,00. O dezembro, R$ 167,50, também sem alteração. E, como eu falei anteriormente, o boi para janeiro já batendo os R$ 169,00. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Boi na B3, 169,10 a negociação de agora a pouco para janeiro de 2020. Esses são os números, então, do mercado, mercado em andamento. Volta de novo a telinha para mim, só para a gente conferir o indicador. Indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, ficou em R$160,70, teve uma alta de 1,32% no dia de ontem. Indicador esse que vai ser revisado a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem, portanto, uma nova metodologia para fazer essa média das negociações no estado de São Paulo, com inclusão dos frigoríficos com inspeção estadual. Hoje, apenas os frigoríficos com inspeção federal são considerados nesse levantamento. E também a média ponderada das cabeças abatidas e não mais dos lotes vendidos. Isso também pode trazer aí um diferencial para a formação dos preços. Vamos aguardar para ver. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.